Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá, ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão, a última desta semana, onde vamos falar com Clara de Almeida. Quem é Clara de Almeida? Já deviam saber. Bom, Clara de Almeida faz muitas coisas, mas tem vários livros dedicados à numerologia. Eu lembro que já fizemos um programa há uns anos, justamente sobre esta temática, e lembro-me também que foi um enorme sucesso. Basicamente, as pessoas querem saber o que é que os números significam nas suas vidas, desde a data de nascimento até mesmo os nomes, as letras podem ser traduzidas em números. É uma coisa assim. Clara de Almeida está aqui para nos explicar isso. Antes de tudo, agradecer o facto de teres vindo. Obrigado, Clara. Dizer a todos aqueles que nos ouvem que há este livro que se chama A Numerologia da Nova Era, da Antiga Tradição ao Novo Milénio. Clara, o que é que desde logo podemos aprender com os números? Olá.
Olá, Fernando. É com muito prazer que estou aqui. Peço desculpa porque eu estou um bocadinho rouca, hoje acordei assim, mas acho que, apesar de tudo, dá para eu falar. Adoro o nome deste programa, Prova Oral, porque eu, como professora de há muitos anos, acho muito interessante estar aqui a fazer uma prova oral, quando normalmente era eu que as fazia aos alunos.
As provas orais ainda são praticadas ou cada vez mais?
De vez em quando. Pouco, mas fazem-se, por exemplo, para quando há alunos que querem melhorar as notas, e fazem-se nos mestrados, nos doutoramentos, aí fazem-se apresentações orais. É, exatamente. Mas as provas orais, assim, é como antigamente, que era uma coisa vulgar e comum, deixaram de fazer-se já há muitos anos, realmente.
Bom, vamos agora ver então... se tu passas na prova oral, não é? Agora é que nós vamos ver.
Pois, exatamente, agora sou
passa
eu
na prova oral.
Estou na prova oral.
Olha que situação.
Os números. Eu adoro falar de números. Adoro falar de números. Normalmente as
para
pessoas
ter tantos
dizem
livros
assim,
editados é porque gostas muito, não é? Sim. Sim, claro.
Eu sempre gostei de matemática. Sempre adorei a matemática. Sempre foi uma coisa que eu
Eras
achei
aluno,
interessantíssima.
Né?
Como?
Eras boa aluna?
Era. A matemática era. Muito boa aluna. Adorava a matemática.
Okay.
Há pouca gente a gostar de matemática, mas eu sempre gostei. E é engraçado porque eu, quando olhava para a matemática, eu via para lá daquelas coisas que nós aprendíamos, porque eu achava que a matemática era muito mais do que aquilo, que era resolver ali umas equações e umas coisas. Havia ali uma filosofia por trás que me apaixonava. Eu não sabia explicar muito bem o que era isto, mas havia então áreas da matemática que eu realmente achava fantásticas, pela filosofia que eu via ali. E depois, um dia, uns bons anos mais tarde, encontrei a numerologia. Encontrei a numerologia e ela veio ao meu encontro. Pronto, não interessa agora contar as circunstâncias. Mas ela
agora fiquei curioso, disseste isso, fiquei muito curioso.
Eu posso contar até como foi que a numerologia veio ao meu encontro, porque foi um encontro, aqueles chamados amores à primeira vista.
E vi logo que havia um amor por trás disso.
Eu fui frequentar um curso numa instituição que já não existe, um curso de espiritualidade, vamos dizer assim. Era um curso de metafísica, era como ele se chamava, metafísica. Porque eu sempre fui uma mulher da ciência, portanto economista, sempre trabalhei em empresas, em marketing, em estratégia, depois comecei a ensinar, e portanto sempre muito ligado ao mundo real, digamos, ao mundo pragmático, ao mundo material, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive muito em intuição, sempre fui uma pessoa intuitiva, pronto, mas usava a intuição no meu dia-a-dia. Mas um dia começaram coisas a acontecer na minha vida que eu achei que precisava de aprender mais coisas, que o mundo era muito mais do que aquilo que eu tinha estudado até então. E descobri uma instituição, como disse, já não existe, onde havia um curso de metafísica com várias matérias, como astrologia, como parapsicologia, como cabala, e outras, que agora não me recordo. E uma das matérias era numerologia. E eu, quando vi essa matéria, numerologia, era um curso muito demorado, durava 2 anos, com muito estudo mesmo. Eu vi essa matéria em numerologia e disse: o que é que isto? Isto deve ter a ver com números, isto deve ser uma coisa muito interessante. Chega a ver o que isto é. E foi na primeira aula que eu tive com um professor que, curiosamente, tinha o mesmo nome do meu pai. Eu achei esta sincronicidade extraordinária. Eu apaixonei pela numerologia. Não pelo professor, mas pela numerologia. Eu disse: Clara, isto é fabuloso.
Diz-me, em que medida é que a data de nascimento pode revelar alguma coisa de nós? Por exemplo, tu hoje perguntavas-me em que dia eu tinha nascido. Eu disse-te que tinha nascido no dia 3 de maio. E desde logo tu disseste que as pessoas que nasciam no dia 3, não obrigatoriamente de maio, eram o quê?
Não, pois. Três. São pessoas criativas, comunicativas. São pessoas que gostam de coisas novas, coisas diferentes.
Bondosas.
Já agora... portanto, são pessoas que têm imensa facilidade em comunicar, comunicam com qualquer tipo de pessoa e falam durante o tempo que for necessário, não têm problemas absolutamente nenhums em comunicação e são sobretudo criativas, gostam de coisas, por isso é que eu disse, gostam de coisas novas, diferentes, porque são criativas.
Sou eu.
Já agora, se me permites, Fernando, eu nasci num dia 30, não de maio, mas do mês.
Um 3 também no teu número, não é?
É, exatamente. Tenho exatamente essas mesmas características quando tu me disseste nas
cinco. O zero reforça.
Só pode ser um homem da comunicação.
Ok. Mas repara, muitas pessoas têm um número, não é? Quase todas as pessoas têm um número que gostam mais do que outro, ou que jogam com esse número, as pessoas que jogam, não é? Por exemplo, o Ronaldo tem o 7, não é?
É um número que. Sabes,
Maradona,
que o nome
tinha o 10.
Cristiano. Sim. Ronaldo, desculpa só se te interrompi. O nome dele, Cristiano Ronaldo, soma 7. Não é por acaso. Okay. Digo eu. Okay.
Aliás, isto aqui também pode ser usado com matrículas de automóveis, estudos de animais, estudos de números de porta.
Estás a ver no meu livro.
Claro. Escolha de nomes para eventos ou organizações. Como é que isto pode. Explica-nos como é que isto pode ser usado.
Pois, isto pode ser usado desta maneira. Portanto, já apareceu aqui a rodapé, não é? Que a numerologia é uma linguagem simbólica que usa os números, não é? Portanto, as pessoas conhecem mais a astrologia, que usa os astros, não é? A Lua, o Mercúrio, o Vênus, blá, blá. Aqui nós usamos os números. E a base de todos os números são os 9 primeiros dígitos, não é? São os primeiros números que nós aprendemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que, aliás, são as primeiras idades para onde nós passamos também, não é?
Sim.
Então, e depois de 9 em 9, tudo vai mudando, não é? Portanto, as nossas idades são marcadas por isso também, não é? Pronto. Os anos, nós estamos em 2021, não é? Portanto, o próximo ano será 2022 e o anterior foi 2020, é assim, não é? E, portanto, vai, a sucessão dos números é esta. Agora, quando nós associamos características aos números, isso aí leva-nos para o outro domínio, que é o tal domínio da numerologia, não é? Pronto. Portanto, como é que nós podemos usar isto? Nós podemos usar, eu diria, de duas maneiras. Fernando, eu falei aqui do ano em que estamos, 2021, ok? Tu estavas a falar das pessoas. Nós podemos usar exatamente nesses dois domínios, ou seja, para nós compreendermos as pessoas, perceber que tu és um homem da comunicação porque nasceste num dia 3, pelo menos isso, embora tu tenhas mais elementos na tua data.
Sim.
Os pais nós podemos também usar, mas pronto, o teu dia de nascimento, e o dia de nascimento de uma pessoa representa uma conjunto de características que a pessoa traz consigo, que ela traz consigo, né? Isso é inevitável e que vai manifestar, de alguma maneira vai manifestar. Portanto, eu perguntei-te há bocado quanto tempo é que nós vamos falar, tu disseste-me, quanto tempo
uma
é que
hora.
Vamos falar, e eu disse, ok, queres que eu fale 10 minutos, eu falo 10 minutos, queres que eu fale uma hora, eu falo uma hora. Porquê? Tu também és assim, porque nasceste num dia 3 e eu nasci num dia 30, portanto somos primos. Nisso.
Somos primos.
Somos novos primos.
Deixem-me só dizer, primos deste programa, que o WhatsApp, obviamente, é todo vosso. Têm que deixar uma mensagem de vídeo, em particular. Atenção que hoje vamos ter, obviamente, muitos ouvintes. Todos eles vão querer saber o que é que a sua data de nascimento lhes diz. Mas o que nós queremos, na verdade, saber é histórias que vocês tenham com números. Números. Será que há algum número importante na vossa vida? Há alguma coincidência nos números que vocês têm na vossa vida? Já perceberam que aqui podemos falar dos números em relação aos vossos nomes, em relação a datas, matrículas de automóveis, animais, números de porta. Estou muito curioso com esta história dos números de porta. É isso que queremos saber. Não esqueçam a linha do WhatsApp, preferencialmente vídeo, para serem os primeiros, 960386272. Uma amiga minha era perseguida pelo número 2. Eu não sei se já acabou esta perseguição, mas ela durante muito tempo enviava-me fotos sempre de coisas que ela olhava e que estava sempre... por exemplo, estou aqui a ver uma fotografia que ela mandou, que era 2022, exato. Ela era perseguida pelo... E era terça-feira, dia 2 de março. O que isto quer dizer? Alguém... Será que alguém pode ser perseguido por um número?
Pode. Pode. Eu tenho isso no meu livro. Nesse livro que será lançado agora no próximo dia 22 e vai estar disponível nas livrarias a partir desse dia. Eu digo isso mesmo porque há muitas pessoas que me dizem isto. Eu ando sempre a ver o mesmo número. Ando sempre a ver este número. E às vezes o número tem várias formas. Às vezes o número tem várias formas. Portanto, o 2, quando uma pessoa me diz que está a ser percebida pelo 2 ou por um 11, por exemplo, que também soma 2, não é? Eu digo assim, ok, então vamos lá pensar uma coisa. 2 é uma energia relacional, porque é 2, não é? Portanto, é uma energia relacional. Então, isso significa que ou você está com algum problema, em alguma relação com alguém. Há alguma coisa pendente que você precisa de resolver com alguém. Portanto, há aqui uma chamada de atenção, digamos assim, que é uma sincronicidade, não é? Porque, no fundo, eu no livro também digo qualquer coisa como isto, não é? São os números que vêm ter connosco ou somos nós que vamos ter com os números, não é? Portanto, por isso é que eu falo de sincronicidade. A pessoa está inconscientemente com uma questão relacional qualquer na cabeça e então é chamada a atenção com o 2, não é? Ou o 11. Normalmente são os números que representam questões relacionais. Portanto, eu digo isto às pessoas, não é? Depois não sei o que é. Elas é que depois têm que descobrir, não é?
Então, elas têm que descobrir. O número da porta, o que é que pode significar?
O número da porta é assim, quando é um prédio, não é? É um número da porta para todo o edifício. E, portanto, há uma energia... Os números são vistos como características de energias, não é? E, portanto, o número da porta significa que aquele edifício tem aquela energia. Ele tem aquela energia. Às vezes até há pessoas que, por exemplo, abrem um negócio num determinado lugar com um número de porta e depois querem encontrar uma energia mais adequada para o negócio, mais adequada. Não estou a falar de superstições nem nada disso, mas é uma energia mais adequada para o negócio. Então podem fazer um pequeno truque, que é acrescentar uma letra, por exemplo, como as letras se transformam em números, acrescentar uma letra que seja mais adequada. Eu já tenho recomendado isto a pessoas, olha, nomes artísticos, nomes profissionais, de pessoas de fazerem pequenos truques nos seus nomes.
Dá-me assim um exemplo prático. Clara, um exemplo prático para as pessoas entenderem. Assim
Um exemplo prático. Olha, por exemplo, dos números de eu explico isto no meu livro e não sou a única pessoa a dizer isto, se pegarem num livro de numerologia, praticamente todos dizem o mesmo em relação à maneira de descodificar cada número. Nós temos os melhores números para negócios, os melhores números para negócios são o 4 e o 8, mas sobretudo o 8. Porque o 4 e o 8 são energias que estão ligadas ao elemento Terra, vamos dizer assim. Então, sendo números Terra, como também aos planetas que estão ligados aos vários elementos, nós aqui também podemos fazer exatamente a mesma coisa. 4 e 8 são os melhores números para negócios. Então, se um negócio estiver instalado num prédio, num local, que tenha um número que some 8, ou que seja 8, é o ideal. Para isso pode estar, por exemplo, em 17, 35, qualquer combinação que depois dê o 8. Então, na verdade, se o número, por exemplo, da porta for um 7, não é? Eu posso dizer à pessoa, olha, ponha um A junto do 7. Porquê? Porque o A corresponde ao 1, já que o A é a primeira letra do alfabeto e o 1 também é o primeiro número. Então, 7A já soma 8. Outro dia também com uma pessoa, ela tinha...
Estamos a mudar vidas neste programa. Há muitas pessoas que vão juntar um A, percebendo que a sua vida se calhar ainda não terá corrido como deveria, justamente não sabiam este truque. Souberam agora, na prova oral?
Pois, não sabiam este truque.
Toda a fortuna que irão ganhar a partir de hoje poderá ser dividida com os, com os mensageiros desta boa nova. Eu e
exatamente,
e a
Clara. Já agora, deixa-me dar
mas
aqui
mais
outro
eu,
exemplo.
Sim, sim.
Perdão?
Qual é o outro exemplo?
Diz?
Não.
O outro exemplo que eu ia dar é o seguinte. Era uma senhora, ela fez um curso de numerologia comigo, porque eu dou muitos cursos, não é? Porque há muitas pessoas que querem aprender isto, então eu dou cursos, não é? E, portanto, a senhora, ela era médica, e médica de medicina chinesa, e dava as suas consultas num edifício, num local que tinha vários consultórios, não é? Havia vários locais, não é? Que eram arrendados por cada pessoa. E ela, portanto, tinha o seu consultório. E a porta tinha um determinado número, a porta onde ela dava as suas consultas tinha um determinado número. E ela não gostava desse número porque não era bom para o negócio. Então, o nome profissional dela somava 8. E eu disse-lhe, então, você vai deixar de ter lá o número visível e vai pôr o seu nome, porque o seu nome soma 8. E ela pôs, ela fez isso. Portanto, foi...
E depois a vida dela, como é que correu?
Aqui com o nome. Não é? Com o nome. E eu penso que as coisas poderão ter começado a correr melhor desde essa altura, porque ela também ficou mais confiante.
Será que essa pessoa está a ouvir este programa? Se tiver a ouvir este programa, que nos ligue a dizer o que é que lhe aconteceu. E agora ligava alguém a dizer: esta pessoa faleceu.
Olha, sou eu. Eu não vou dizer o nome dela.
Diz. Desculpa. Olha, deixa-me aqui ouvir algumas... Nós estamos aqui com algum delay e é por isso que isto nos acontece. Parece que nos estamos a cortar.
Estamos aqui com algum delay, exatamente.
Mas é o delay que está a provocar isto. De qualquer modo, temos aqui algumas mensagens que nos chegaram. São muitas, como seria de calcular. Vamos privilegiar, obviamente, as mensagens de vídeo que sempre pedimos. E são estas as primeiras mensagens de vídeo que nos chegam.
Então,
do Bruno Duarte.
Olá, para o oral. O nome é Bruno Duarte. Eu nasci no dia 4 de 2 de 1987. Um dos meus números preferidos é o 16 e o outro é o 20, porque é o dia de aniversário do meu filho. Já agora, também gostaria de saber do meu filho, se for possível, que é 20 de 5 de 2019. Obrigado, um abraço.
Bom, isso agora é que vamos ver. Atenção que esta é a primeira mensagem. Vamos ouvir uma outra que nos chega. Esta vem da parte, deixa cá ver, de mais um ouvinte. É o Sérgio.
Olá, para o Voral. Meu nome é Sérgio Domingos. Eu tenho aqui uma questão com um número que é curioso. É o número 69. Já tentei procurar explicação para isso, mas não encontrei. Na verdade, o 69 persegue-me no meu número de empresa, no talho, e por acaso já joguei no 69. É o único número que realmente me vai saindo qualquer coisa. Como eu estou aqui com 5, gostaria de perguntar à convidada se há alguma explicação para isso e o que é que quer dizer o número 69. Um abraço a todos.
Como diria Mota Amaral, curioso número. Mas antes da nossa convidada a responder o que é que quer dizer o número 69, que também tem uma conotação grande a nível sexual, vamos colocar aqui uma mensagem que vem da parte da Joana.
Olá, Prova Oral. Então, sempre gostei muito deste tema da numerologia e tudo o que isso envolve, e realmente, em relação à data de nascimento, tanto o meu dia de anos, que é o 16, somar o 1 com 6 dá um 7, e se somar todos os algarismos, que é 16 de 2 de 96, também dá 7. Realmente o 7 sempre foi um número especial para mim, se bem que penso que também será para muitas outras pessoas, o 7 é muito famoso. E também houve uma altura que me acontecia muito ver a hora 22-22. Sinto que vejo muito essa hora quando estou num processo muito importante da minha vida, que na altura era entregar o meu projeto final de curso. Mas 22-22, sim, é o que eu vejo mais. Obrigada!
Era exatamente este o número que a minha amiga havia repetido as vezes, o 22-22, e acho que continua a ver. Ela enviou uma mensagem a dizer que está a ouvir e continua a ver o 22-22. Mas podemos ir aqui responder à pergunta do nosso ouvinte, do 69, a das datas de nascimento do Bruno, logo inicialmente, e aqui também a Joana, que fez as contas e que percebeu que tudo dava 7. Já agora, para quem nos está a ouvir, e Clara, podes ensinar alguma coisa? Como é que se podem fazer estas contas? Quem está a ouvir assim de uma forma simples para perceber como é que faz em relação ao seu, à sua data de nascimento?
Posso, claro que sim. Então, como eu disse há bocado, o dia de nascimento é o mais fácil, basta olhar para ele. E portanto, nós podemos, por exemplo, a Joana, que nasceu a 16, é 7, não é? 6 mais 1 dá 7. Portanto, nós temos aqui, claro que eu no livro explico isto, que temos que fazer a leitura do 1, do 6 e do 7. Para abreviar, ser mais simples, não é? Realmente o 7 é, digamos, o número final que nós encontramos, não é? E portanto, a energia, no fundo, é a energia mais forte, é a energia 7, não é? É assim que nós fazemos. Por exemplo, o Bruno era nascido a 4, se eu bem percebi, não é? Portanto, aqui não temos mais contas para fazer, o 4 é o 4. O 4, como eu disse há bocado, é um número de terra. Portanto, o Bruno, no dia de nascimento dele, tem aqui esta energia da terra. O 4 é... está ligado à vida material. Portanto, normalmente as pessoas que são nascidas a 4 têm boa capacidade de trabalho, ou seja, quando agarram qualquer coisa gostam de fazer e gostam de estar ativas. Gostam de estar ativas normalmente. Todavia, todos os números, como tudo na vida, têm o seu lado menos bom. Ou seja, quando nós falamos de qualquer número, e quando eu falo das características, por exemplo, da comunicação, que falei há bocadinho, tuas e minhas, Fernando, não é? O lado menos bom dessa energia é a tendência para a dispersão, de gostar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de agarrar várias coisas, de às vezes ter um bocadinho de falta de organização. Esse é o lado menos bom, que se pode manifestar mais ou menos. Eu sou um bocadinho dispersa. Eu estou no meu escritório, mas ninguém vê como está a minha secretária. Não é próprio, nem tenho que ver. Porque realmente
como é que está? Desorganizada?
Um bocadinho desorganizada. Mas isso é uma característica que de facto pode encontrar-se nas pessoas que tenham esta energia 3. Nós temos no dia de nascimento, mas pode encontrar-se noutras...
Aqui um ouvinte, o José Júlio Abreu, ele está a dizer que os chineses têm uma aversão ao número 4. É o 4? Por acaso eu não tenho a certeza. Bem, se ele o diz, é porque ele diz que os chineses têm uma aversão ao número 4.
Os chineses gostam é do 8. Os chineses gostam é do 8.
E qual é o número que eles não gostam? É o 4?
Os chineses. Não sei qual é, mas o 8 é que eles gostam. E na verdade, foi aquilo que eu disse há bocado que era o melhor para o negócio.
Havia um número, eu não sei qual é o número, não tenho a certeza absoluta disso, mas há um número que de facto os chineses não gostam, que se calhar é o 4, e não gostam de tal forma que nem existe, por exemplo, o quarto andar num hotel.
Quarto andar, eu penso que sim, eu já estive na China, mas não me lembro. Já foi há muito tempo. Não me lembro. Mas sim, agora o 8, sim, eles adoram o 8. São capazes de.
Agora estou aqui a pensar, e como é que não existe o quarto andar?
Para terem qualquer. Ou para morar num número 8, ou seja.
Bem, pessoas que já estiveram na China e que conhecem esta realidade, digam-nos como é que os chineses pensam. Já agora, deixem-me dizer que estamos a meio do programa. Obviamente, como seria de esperar, estamos a receber muitas mensagens, mas ainda não respondeste, Clara, ao número 69. O que é que ele significa?
O 69. Ora bem, nós podemos somá-lo, não é? E vai dar 15. 6 e 9 dá 15 e, portanto, vai dar 6. Este número é um número que tem a ver com paixões, com apegos. Porque ele, somando 6, dá uma energia de água, ligada às emoções. Então, o número intermédio, que é o 15, pode ter estas duas leituras. Eu costumo dizer que é um número de extremos. De extremos, porque tanto dá para haver uma grande ciumeira, uns grandes apegos, como dá para não querer saber das outras pessoas, ou seja, a pessoa ser mais centrada no seu próprio ego, nos seus próprios interesses e não querer saber da outra pessoa. Quando estamos a falar de pessoas, não é? Quando estamos a falar de pessoas, porque é a melhor forma de caracterizar um número, é a melhor forma, porque o 15 é de extremos, ele mostra extremos, ou tudo ou nada.
Portanto, um 69 é um 15 Sérgio, pervertido. Sim,
pode ser. E se o Sérgio gosta desse número, ou se sente alguma coisa a ver com esse número, eu chamo-lhe a atenção para a forma como ele faz a gestão das suas relações, sobretudo das relações amorosas.
Pois tem que ter muito cuidado, Sérgio. Já agora o Rui envia por WhatsApp aqui uma mensagem. Ele diz: ora boas, a aversão ao 4 na China é porque o 4 lê-se se e é muito parecido com morte. Na China, é por isso que
existe. Pois é, relação com a morte, é isso.
Os ouvintes são muito bons. Obrigado, Rui, por esta informação. Já agora, vamos ouvir mais algumas mensagens que entretanto nos chegaram. Esta é da Mariana Alvim. Será a minha prima?
Olá para o Moral, este tema é muito interessante. Não tenho assim nenhum número especial que me tenha acompanhado ao longo da minha vida, mas muitas vezes, para não dizer praticamente todos os dias, eu, quando pego no telemóvel para ver as horas, todos os dias apanho a hora 19.04. Lá, 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 lá. Beijinhos.
19.04. Bem, já passou a hora neste programa. O que é que quer dizer 19.04?
19.04, essa é a primeira vez que eu ouço uma coisa deste género. Tão precisa, não é? 19.04, parece aquelas horas a que nos convocam quando vamos levar a vacina, não é? Que são aqui umas horas...
19.04, 1904, 1904 é o ano da fundação do Benfica, claro, é isso! A Mariana Alvim é do Benfica e tem uma ligação com o Benfica, só pode ser isto.
É isso, não se percebe nada de Benfica e de Sporting e de futebol, não se percebe absolutamente nada.
Se calhar não tem nada a ver com isso, era só uma interpretação.
Mas o 19.04, não é? Que foi o que a Mariana disse, não é? Isto vai somar 5. Isto vai somar 5. Portanto, 9 e 1, 10, com mais 4 dá 5.
5, foram 5 milhões que o Vieira desviou. Não, foi mais. Não pode ser.
Essa parte não sabemos. Eu de futebol não percebo nada, mas essas coisas já ouvi falar.
Não, afinal, não.
Bom, não vamos por aí. Pronto. Então, o 5 é uma energia de mudança. Nós estamos em 2021 e já agora podemos fazer a transposição para esta contagem mais ampla, digamos assim, porque a analogia aplica-se a pessoas e aplica-se também, por exemplo, às idades, aos anos em que estamos, não é? Portanto, 2021 é uma energia de mudança. Portanto, a energia 5, que é a soma de 2021 e que é a soma de 1904, é também uma energia de mudança. Portanto, ou há um apelo à mudança, achei graça a imagem que apareceu, não é? Pronto.
Sim.
É uma energia de mudança e se calhar isto é mesmo... esta situação do Benfica poderá ser mesmo ligada a qualquer mudança que tenha acontecido, não sei, não faço ideia, que eu essa história não conheço, mas a energia de 5, tudo aquilo que some 5, leva-nos é uma energia de mudança. Ou a necessidade de mudança, ou significa que se nos encontramos em mudança. Portanto, a Mariana, se ela vê essa hora, não é? E como Sim. o primeiro número é um, isto tem a ver com mudanças dela. Eu, lendo assim esta hora, eu diria que a Mariana poderá estar a ter necessidades de fazer mudanças na vida dela, de coisas que estão instaladas na vida dela. Estou a falar isto de talão 4, das coisas que estão instaladas na vida dela e que ela precisa de mudar para se tornar mais independente. Isto é aquilo que eu diria à Mariana, lendo esta hora que ela nos falou. Eu diria, como o Fernando Pessoa, não é? É na mensagem, é a hora, Mariana, é a hora de fazeres mudança.
É a hora de mudar, Mariana, se me estás a ouvir.
Que tu precisas de mudar. Qualquer coisa que está instalada na tua vida e que tu precisas de mudar.
Ela está a agradecer. Ela está, neste momento, já em processo de mudança, depois de ouvir estas declarações da nossa convidada, Clara de Almeida, que tem este livro que se chama A Numerologia da Nova Era. De resto, nós vamos dar este livro ao melhor comentário que nos chegar. E se for em vídeo, tanto melhor. Vamos aqui ver mais algumas mensagens. Esta aqui chega-nos por parte, deixa cá ver, do Eduardo.
Olá, Prova Oral. Eu gostava de saber qual o significado do número 23, porque efetivamente para mim é um número muito especial, porque eu nasci dia 23 de setembro de 95 e a soma do ano de nascimento, 95 mais o meu mês, também dá 23. E sempre tive uma paixão especial pelo 23, nasci no dia 23, David Beckham usou o número 23, penso que Michael Jordan também usou o número 23. E desde sempre que sempre gostei muito do número 23, gostava muito de saber qual é o sentido especial que esse número tem, e muitos cumprimentos a todos.
Muito bem, abordamos aqui o número 23, já irás responder, Clara. Temos outra mensagem que nos chega, desta vez por parte do Daniel.
O meu nome é Daniel Rezende. Boa tarde. O meu nome é Daniel Rezende e queria saber o que é que significa o número 15. Isto porquê? Porque a professora Clara deu-me aulas de marketing e eu acabei com 15.
Possivelmente significa que deverias ter estudado mais ainda para tirares um número melhor do que esse, se bem que um 15 é bom, é uma boa nota. Professora generosa. Mas deixa-me só dizer que ainda há aqui mais duas mensagens. Esta aqui chega-nos por parte da Andreia.
Olá, Prova Oral. Queria perguntar à convidada, tenho gêmeas que nasceram a dia 22 do 11 de 2020 e um amigo da família já me disse que é uma data especial, algo relacionado com números que não se somam. Será que a convidada pode falar acerca destes números? Obrigada.
A convidada vai falar. Eu estou aqui a anotar tudo e tu, se calhar, também deves estar, não, Clara? De certeza
estou
que estás.
A anotar, mas,
claro. Eu também estou. Mas deixa-me aqui colocar mais esta mensagem que nos chega da Marlene.
Olá, sou Marlene das Flores, que acho que é a quarta ilha mais antiga do arquipélago. Em Morro, número 7, e a trabalho número 2. E este é o melhor sítio do mundo.
Está, a Marlene mostrar-nos imagens impressionantes da Ilha das Flores, onde ela está agora a ouvir a nossa emissão. E depois da Marlene, última mensagem agora para retirarmos aqui algumas das que fomos recebendo. Esta é do Márcio.
Olá, Prova Oral. Olá. Boa tarde à convidada. Ainda tinha pensado muito nisto dos números, mas pensei depois do meu divórcio. No ano em que pedi em casamento foi 2012, do 12 do 12. Depois, a nossa porta, portanto, a nossa casa, o número de porta, era o número 12. E nós casamos no dia 21. O que é engraçado porque 21, virando ao contrário, fica o 12. E o que ainda é mais engraçado é porque a rapariga também fazia anos no dia 12. Engraçado. Muitos abraços para o Boral.
Clara, tens que ser muito rápida para responderes a estes
muito
e depois
engraçado.
Mais outras perguntas. Nossos ouvintes querem saber muitas coisas. Eu decorei aqui o 23, o 15, o 22, o 7 e agora este último.
É, exatamente, vamos ver se consigo responder a tudo. Ora bem, o 23 é uma energia também de comunicação, porque 2 é energia relacional e 3 é energia de comunicação. Portanto, 23, okay. Normalmente, quando nós falamos desta conjugação, nós estamos a falar de um domínio de relacionamento. Portanto, estamos a falar de necessidades relacionais. Uma pessoa, por exemplo, nascida a 23, que eu penso que era o caso, que eu já me esqueci do nome, não contei aqui, deste moço que
deste
falou, que era nascida a 23, e, portanto, 23 é uma energia... É o Eduardo, exatamente. Uma energia de relacionamentos, de onde ele... precisa muito de relacionamentos na vida dela, na vida
quem
dele.
Não precisa.
Ele sente-se bem, é quando está com pessoas, relacionar-se com pessoas, de onde até a própria profissão dele, uma profissão que ele escolha, ele não deverá escolher uma profissão que o obrigue a estar muito fechado, a fazer coisas muito repetitivas, porque ele precisa de gente. E é aí que ele é bom. É na comunicação com pessoas, fazer coisas com pessoas e para pessoas. Portanto, o 23 okay, é uma energia relacional.
Né? Então,
agora, tínhamos a Andrea com o 22 do 11, não é? Ou tínhamos o Daniel, que foi meu aluno. O Daniel com o 15, eu já disse há bocado o 15, que o 15 é uma energia de extremos, ou tudo ou nada. E portanto, claro que a nota 15 não tem exatamente a mesma leitura do que nós podemos ter quando uma pessoa nasce a 15, ou a sua data de nascimento só uma 15, ou qualquer coisa desse género, não é? Portanto, isto foi uma brincadeira dele, eu dei-lhe 15, foi merecido com certeza, mas podia ter tido mais, podia ter tido menos, mas o 15 eu já disse há bocado, que é realmente uma energia de extremos, ou tudo ou nada, porque todos os números, ao serem lidos, tenha sempre o lado, eu diria o lado luminoso e o lado sombrio. E, portanto, nós podemos ter sempre essas duas vertentes em nós. E às vezes temos mesmo as duas vertentes. Por exemplo, a Andrea falou do 22 do 11. Não é? No 22 do 11.
A mãe dos gêmeos.
E ela disse aí uma coisa, que havia números que não se somavam. Todos os números se somam, Andrea, todos. Não é? 22 soma 4. Só que temos lá o 22. Eu explico isso tudo no meu livro. Eu explico isso lá isso tudo. Portanto, o 22 é um 4 especial. Ou seja, há bocado havia um moço também que ligou, que era nascido no dia 4. E eu disse há bocado que o 4 era uma energia de organização, de trabalho, ligada à terra, mas também pode ser uma energia de um certo conservadorismo. O 22 é um 4 especial, é um 4 que significa que as pessoas precisam muito de ser valorizadas pelas outras pessoas. E portanto, as pessoas nascidas a 22 normalmente têm uma boa capacidade de comunicação, mas precisam muito de serem valorizadas pelas outras e, portanto, precisam de trabalhar muito a sua autoconfiança. E, portanto, eu creio que a Andrea falou de crianças, não é? Essas crianças precisam muito de ser ajudadas a ganharem confiança em si próprias.
Muito bem. Já agora de dizer que o Nico enviou uma mensagem via WhatsApp a dizer boa tarde para o Varal. Digam que disserem, o número 73 é o número mais extraordinário que existe, que por acaso é o meu número interno de bombeiro. Felicidades a todos. Existe algum consenso em relação ao número que é mais extraordinário de todos?
Não
existe assim um número que à partida congrega todas as boas energias,
não.
Clara?
Não, eu acho que todos os números são extraordinários. Não sei porque é que lhe disseram isso. Eu não diria isso.
Até o número da besta, o 666, é extraordinário, claro.
Ah, essa numerologia que está na Bíblia, que está na Bíblia é uma numerologia diferente desta numerologia que eu pratico. Esta numerologia que eu pratico chama-se pitagórica. E portanto é uma numerologia completamente diferente, porque a Bíblia tem outras origens, tem outras filosofias de base, portanto não tem nada a ver com a filosofia que nós praticamos na numerologia pitagórica, é outra forma de ler os números. Isso agora seria muito extenso eu estar a explicar, mas é assim, não podemos fazer essa transposição. Não, são numerologias diferentes. Há a numerologia cabalística e há outras numerologias.
Um ouvinte aqui, o Paulo Aguiar, ele diz: o que é que pensa a Clara de Almeida sobre, penso que é assim que se deve dizer o nome, Grabovoi, o qual foi considerado como um dos maiores e melhores interpretadores da numerologia?
Grabovoi. Sim, se não sabes o que é, não te preocupes, eu sei. Mas é assim, eu nunca percebi muito bem o tipo de numerologia que o Grabovoi pratica. Não estou a dizer que é certa, nem que é errada, é diferente. É? Tal e qual como eu estava há bocadinho a falar da numerologia da Bíblia, que não se pode transpor para esta numerologia que eu pratico. A numerologia do Grabovoi, eu já tentei percebê-la, mas eu não consigo perceber as regras de base dessa numerologia. São outras diferentes da minha. Outras diferentes. E, portanto, é assim, não tenho opinião de se é boa ou se é má. É diferente. E fico-me por aqui, mais nada.
Olha, o Luís deixa aqui uma mensagem a dizer: boa tarde. Na vida em sociedade, na prática, para que serve a numerologia? Por exemplo, eu cometo um roubo, posso em tribunal alegar a minha inocência utilizando por base o facto de ter nascido no dia 12 e assim ver o processo arquivado? Cumprimentos do Luís. Gosto muito desta pergunta.
Olha, Luís, é assim. Eu diria assim ao Luís: olha, esperas uns aninhos até que tudo prescreva. Depois, quando prescrever, pronto, já acabou, já não tens de te preocupar mais. É só isto, mais nada. Agora, o dia 12 também, o Márcio falou do dia 12, sim, 21, sim. Não sei o quê. Ora, 12, 21, soma 3, não é? E, portanto, o Márcio falou que havia muitos na vida dele, muitos, o 21, o 12, o 12 do 12, não é? Portanto, essas energias são também energias relacionais. 1, 2, que soma 3. Então, isto tem a ver, e ele falou relacionado com o casamento, portanto, isto é uma energia extremamente sensível. No relacional, ou seja, um e o dois juntos, um e o dois juntos, dizem assim: como é que eu, que é o representando um, me dou com o outro? Ou seja, na relação, o que é que prevalece? Quem é que prevalece? E isto pode dar dificuldades relacionais se as pessoas não privilegiam o dois, ou seja, a relação, e privilegiam um, privilegiam o ego.
Claro, deixa-me aqui recordar a todos. Recordar a todos que estamos a 15 minutos do final deste programa. A nossa convidada chama-se Clara de Almeida, tem um livro sobre numerologia que se chama justamente A Numerologia da Nova Era, da Antiga Tradição ao Novo Milénio. Como fazer um estudo numerológico a partir da data de nascimento e do nome. Aqui ainda falamos pouco dos nomes, mas já lá vamos. Recordar que segunda-feira o nosso programa vai ser dedicado ao humor.
Esta segunda-feira, Lisbon Comedy Club.
Muitas vezes a pornografia para mim eram as últimas páginas do La Redoute, porque tinha os biquínis e a roupa interior de senhora.
Eu um dia conheci uma inglesa chamada Ana e pensei: olha, uma bifana.
O novo clube de comédia de Lisboa diz que tem graça.
Quantas vezes toda a gente diz: graças a Deus, Deus deve estar lá em cima, mas eu não tenho porra nenhuma a ver com isto. Não tem nada a ver com isto.
Prova oral às 19h na Antena 3.
Mas agora deixem-me dar-vos uma curiosidade. O programa para o Oral de segunda-feira vai ser gravado, mas em direto para as redes sociais, no domingo às 7 da tarde. Por isso podem participar, dizendo quem são os vossos humoristas favoritos, o que é que gostam no humor. E podem ouvir em direto nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Estaremos então a falar do Lisbon Comedy Club, o novo clube de comédia em Lisboa. É uma espécie de regresso, na verdade. Bom, vamos aqui ouvir mais mensagens, são muitas. Agora temos uma criança que quer fazer uma pergunta. É o Tomás.
Olá, nós estamos a ver o teu programa. Gosto muito. O que é que significa 19?
Ora está, o Tomás quer saber o que é que significa 19.
Um abraço para o Oral. Tchau.
Aí está, obrigado Tomás, continua a ouvir-nos. O Tomás pergunta-nos o que é que significa 19. Pergunta ao Tomás.
Ah, o que significa 19? Está bem, não tinha conseguido perceber. O som às vezes não está muito bom. O que significa 19? 19 significa a independência da própria pessoa. Portanto, quando nós
atenção,
estamos a
Tomás,
falar
não leves à letra isto, não é? Não queres já independente do teu pai, nomeadamente.
Eu ainda,
sim.
Ele ainda é pequenino, mas se ele é nascido a 19, se ele é nascido a 19, é certamente uma criança que é independente e que gosta de fazer as coisas por ele próprio. Portanto, eu recomendo que os pais, dentro naturalmente das questões relacionadas com a evolução da própria criança, o deixem fazer as coisas por ele próprio, o deixem experimentar, não queiram ajudá-lo. Uma criança nascida a 19, uma pessoa nascida a 19, mas agora falando de uma criança, precisa de experimentar a sua independência. Precisa de ter a liberdade de fazê-lo.
Deixem-me só aqui colocar uma outra mensagem. Esta aqui chega-nos por parte da Maria da Fé.
Olá, boa tarde. Meu nome é Maria da Fé e tenho uma grande afinidade com o número 22. Nasci dia 22 de outubro, casei dia 22, divorciei-me dia 22 e tudo na vida, fui muitas vezes na escola o número 22, tudo roda muito à volta do número 22. Obrigada, um beijinho.
O 22 já hoje foi falado aqui, não só justamente por parte de uma mãe das gêmeas, verdade?
Exatamente, também das gêmeas. O 22 realmente é uma energia, o tal ao 2, não é? É uma energia relacional a dobrar. A dobrar. E, portanto, isto tem a ver com, eu diria assim à Maria da Fé, olha, Maria da Fé, como é que tu te relacionas com as outras pessoas? Tu precisas muito da opinião das outras pessoas para tomar decisões, tu precisas te sentires valorizada pelas outras pessoas para ganhares confiança em ti própria. Muitas vezes esta situação que, como há bocado estávamos a falar, das pessoas que veem os números repetidos, etc., são alturas de reflexão para nós. Porque se o 22 se repete, é porque realmente essa situação precisa de ser revista. E como a Maria da Fé já não é uma criança como as gêmeas de que falámos aqui, convém que de facto ela pense na sua vida. Como é que é a relação dela com as outras pessoas, com a opinião das outras pessoas? Como é que ela lida com essas opiniões? É o que eu diria.
Estamos quase a terminar o programa, estamos a correr velozmente para o seu final, mas temos muitas mensagens. Esta aqui chega-nos.
Isso, é sempre assim.
Por parte da Rita.
Assim. Eu depois não consigo.
não consegue responder a tudo, claro, mas vamos ouvir aqui a Rita.
Olá, boa tarde.
Pois fico um bocadinho frustrada.
Que a análise que fez à Mariana, que está completamente correta, até porque acabámos de mudar o nosso presidente.
Vai sair em alta aqui, Clara. Deixa-me colocar uma outra mensagem. Esta é da Mariana. Da Mariana.
Olá, Alvin, o meu nome é Mariana. Gostava de perguntar à convidada, por curiosidade e no geral, qual é o número favorito dela?
Ah, ok, boa pergunta. Qual é o teu número favorito?
O meu número favorito é o 9.
9.
O meu número favorito é o 9. Eu posso explicar porquê? Porque a minha data de nascimento, toda somadinha, soma 9. Depois de reduzida, não é? Soma 27 e depois soma 9. O 9 é. Eu gosto do 9 porque ele finaliza esta sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no meu livro eu explico isso, eu explico que nós podemos fazer uma analogia com a vida humana, no seu geral, com os números de 1 a 9. Portanto, o 9 é o fim, digamos assim, que depois se repete. E eu gosto muito da imagem da espiral, ou seja, eu vejo a nossa vida e vejo a evolução da humanidade como uma espiral. E vejo essa evolução dessa espiral do crescimento, vamos dizer assim, como esta passagem de 1 a 9. E eu gosto dos finalmente. Como gosto dos finalmente e a minha data de nascimento soma 9, é o meu número favorito.
Muito bem. Já agora, Clara, dizer que temos aqui mais mensagens. Esta aqui chega-nos por parte. Deixa cá ver, eu acho que é uma mensagem do Rui.
Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Silva. Eu nasci a 27 de 1972. O meu número preferido é o 27. Eu nasci numa sexta-feira, ao meio-dia e 10. Obrigado. Bom programa da prova oral. E até breve.
Obrigado. E animação aí, Rui. Já agora, mais mensagens. Esta aqui vai para a Emma.
Olá, boa tarde. Estou a falar de Toronto, Canadá. Uhum. Estou a mandar esta mensagem porque gosto muito do vosso programa e acho que o tema de hoje é super interessante. Já antes de mais, quero mandar um abraço enorme ao Alvin, que adoro talvez um espetáculo.
Eu também,
Tiago. Também gosto muito de ti, a pena não estás cá hoje, mas ia deixar isso registado, que tens aqui uma fã que segue-te em todo o lado.
Vou ter alojamento em Toronto.
Agora, queria agradecer este tema, porque acho que é um tema muito interessante, que ajuda-nos a tomar decisões na nossa vida e a dar-nos sempre assim, algumas luzes dos passos que podemos tomar na nossa vida. E pronto, e já agora, queria deixar a minha data de nascimento à convidada, se ela conseguia me ajudar a interpretar algumas coisas através da minha data de nascimento, se podia me dar alguma orientação. Eu nasci no 10/10/1984. Aguardo então uma resposta. E por favor, continue para a moral, é o máximo! Adoro! É. Beijinhos aqui do Canadá, do outro lado do Atlântico. Beijinhos para todos.
Beijinhos, Emma. Fico sempre muito sensibilizado quando ouço ouvintes da Provaral que nos ouvem de outros lugares do mundo, através das nossas redes, através da internet. E assim poderão sempre alojar os apresentadores deste programa. Não só eu, a Joana, a Diana e toda a comitiva, quando estivermos em Toronto, fizermos o nosso programa em direto. Mas já agora, antes de responderes aqui à Emma, ainda tenho mais duas mensagens. E já agora, vou-te fazer também Claro. Eu vou-te fazer um convite. Gostava que depois do programa acabar na rádio ficasses só connosco mais 5 minutos, só para as redes sociais, onde aí traz um bocadinho mais de tempo para responder com mais calma. Vamos falar aqui com a Catarina.
Olá, Prova Oral. Eu queria saber qual o significado do 24 e do 8. Isto porque comecei a falar com o meu namorado a 24 de agosto, ou seja, 24 do 8, e encontramos pela primeira vez e sem qualquer tipo de planeamento prévio no campo 24 de agosto, novamente 24 do 8. Portanto, que tipo de significado estará aqui por trás? Obrigada, beijinhos.
Eu estava à espera mais desta história, não é? Conheceram-se no dia 24 do 8, depois arrumaram ao campo 24 de agosto. O namorado poderia ter oferecido 24 rosas, fazendo jus ao lendário e icónico tema de José Malhoa, e depois poderiam ter rumado ao quarto número 24, de um hotel ali perto. Mas isso não aconteceu, esta história ficou pelo meio. Queres responder muito, muito rapidamente, Clara?
É, sim, posso falar. Olha, esta menina Emma, que nasceu a 10 do 10, eu devo dizer que ela é muito independente, porque 10 do 10 é de facto a independência. Mas depois, a data de nascimento, se eu bem percebi, ela nasceu em 1984, não é? E portanto, isto vai dar, tudo somado, vai dar 6. O que significa que a Emma tem aqui uma dificuldade na vida dela, que ela naturalmente terá a oportunidade de resolver, que é... independência ou afetos, ou ligações afetivas, porque a data de nascimento dela soma 6 e 6 é um número de água, é a linguagem dos afetos. E, portanto, às vezes estas situações são um bocadinho complicadas, porque são energias antagónicas, e isto nós encontramos muitas vezes nas datas de nascimento das pessoas, energias que são contraditórias.
Espera aí, claro, tu agora testa a linguagem dos afetos ligada ao número 6. Então, e Marcelo Rebelo de Sousa é que é o homem da linguagem dos afetos. O nome do Marcelo Rebelo de Sousa indicia isso, que é de afetos, que ele precisa e que ele dá e move.
Não sei, não me lembro da data de nascimento dele por completo, nem uhum. já chutei, até já escrevi um artigo sobre ele.
Este livro faz menção também ao José Saramago, não é? Tu deixas aqui o número lógico do José Saramago.
Exatamente, porque pronto, foi o nosso primeiro e único até agora prémio Nobel, não é? E portanto eu uso como exemplo o José Saramago, exatamente. Portanto, a Emma tem aqui esta contradição que nós às vezes encontramos nas datas de nascimento das pessoas, que é realmente entre a independência e os afetos, porque uma pessoa quando se liga a alguém afetivamente, não é? Fica ligada. não é?
Agora, claro, estamos a terminar o programa. Depois responderás com um pouco mais de calma nos tais 5 minutos extra que vamos dar a este programa. Os ouvintes são convidados, depois de ele acabar aqui na rádio, para continuarem connosco através das redes sociais, nomeadamente YouTube, Facebook e Instagram. É lá que estamos a seguir com o programa com a nossa convidada de hoje, autora deste livro que se chama A Numerologia da Nova Era. Há duas coisas que tenho que perguntar antes do programa acabar aqui na emissão da rádio. É esta história dos trânsitos de vida e dos nomes. Em que medida é que o nosso nome pode também dizer algo? Queres explicar isto?
Sim, claro que sim. Claro que sim. Eu dou o exemplo aí do José Saramago, do nome completo dele, do nome que ele usou como, na sua vida profissional, não é, José Saramago? E, portanto, nós podemos sempre fazer essa conjugação. Isso não é fácil de fazer assim. Eu tenho um programa de computador, naturalmente, onde faço tudo isso, mas a cada letra se associa um número, ou há associa-se um, ou B ou 2, ou C ou 3, e por aí fora, não é? De 9 em 9, e portanto depois descodificamos qualquer palavra, qualquer nome, e portanto podemos fazer essas pequenas batotas que eu há bocado estava a falar, que é, se o nome não é tão adequado para a atividade, então nós podemos fazer aqui uma mudançazinha no nome, ou por dobrar uma consoante, ou dobrar uma vogal, por exemplo, e já termos um nome com uma energia mais adequada, porque, por exemplo, como eu há bocado estava a falar, o 8, que é o mais adequado para os negócios, de facto, podemos fazer isso, não é? Para um nome profissional, eu normalmente recomendo que andemos à volta deste tipo de números. Mas pronto, cada caso é um caso. Mas então, isso, é assim, podemos fazer, estudar qualquer palavra.
Claro, última pergunta. É isto dos trânsitos de vida, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com
isto é uma coisa um bocadinho mais complexa que eu explico no livro, que é, nós em cada momento podemos ver quais são os trânsitos que a pessoa está a atravessar. Um dos trânsitos, por exemplo, é a idade. Cada idade tem a sua energia própria. Esse é um trânsito. Depois conjugamos isto com aquilo a que eu chamo o ano pessoal, que é quando nós fazemos anos, temos o nosso aniversário, e se nós somarmos a energia toda, todos os números da nossa data de aniversário, nós chegamos a um número, e esse número representa a energia que nós vamos viver em termos pessoais de um ano, de um aniversário ou outro aniversário. Essa energia é muito importante. É uma coisa que eu faço sempre quando falo com as pessoas, não é? Que é, para as orientar, é ver qual é a energia do seu ano pessoal. Eu explico isso tudo no livro. O livro vai estar disponível nas livrarias a partir do dia 22, e no dia 22, justamente, vai ser feito o lançamento. Em streaming.
Onde
também
é que vai ser feito o lançamento? Streaming.
Nesta mesma plataforma. E os links estão disponíveis nos meios de comunicação da Bertrand, que é a editora, não é? E portanto, isso está tudo explicado no livro, mas é uma coisa um bocadinho mais complexa para eu estar a explicar aqui.
Sim, sim.
Mas os trânsitos são isto.
Dizer que a nossa convidada vai. Podemos sempre ver?
Diz
completa, Clara?
Eu estava a dizer que em cada momento nós podemos, e é uma coisa que eu faço sempre quando trabalho com as pessoas, quando elas me consultam, não é? É ver qual é o trânsito que elas estão a viver, para as orientar para o que elas, o que é mais adequado que elas façam e o menos adequado, digamos assim, porque o destino não está marcado. O destino não está marcado, nós temos livre-arbítrio, temos capacidade de escolha, temos orientações, e essas orientações nós vamos vê-las nos números, tal como...
Portanto, o destino não está marcado, grande revelação desse programa.
Não está, não.
Eu sempre pensei que tinha o meu destino marcado. Não está marcado. É a grande revelação deste programa, ouvintes. Há toda uma nova esperança. Ainda podemos fintá-lo ao destino, entenda-se. Dizer que a nossa convidada tem então este livro, que vai ser muito em breve, Clara da Almeida, A Numerologia da Nova Era. Se quiserem ouvir mais o programa, continuem connosco nas redes sociais. Vamos continuar com a Clara durante os próximos 5, 10 minutos. Não mais do que isso, podem fazer chegar as vossas mensagens através do WhatsApp de sempre, 960386272. Já a seguir temos Bons Rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintão. Bom fim de semana, não percam a prova oral. Domingo, às 7 da tarde, estaremos a gravar a emissão de segunda-feira, mas todos podem participar também em direto nas redes sociais, 7 da tarde, com vários humoristas que pertencem ao Comedy Club de Lisboa. Bom fim de semana.
Esta segunda-feira, Lisbon Comedy Club.
Muitas vezes a pornografia para mim eram as últimas páginas do La Redoute, porque tinha os biquínis e a roupa interior de senhora.
Eu um dia conheci uma inglesa chamada Ana e pensei, olha, uma bifana.
O novo clube de comédia de Lisboa diz que tem graça.
Quantas vezes toda a gente diz, graças a Deus, Deus deve estar lá em cima, mas não tem porra nenhuma a ver com isto. Não tem nada a ver com isto.
Prova oral, às 19h, na Antena 3.
Já cá estamos, agora só para as redes sociais, a emissão na rádio acabou, mas continua tudo igual. Por aqui, basicamente mudamos só de plataforma. Ouvintes da Prova Oral, continuem connosco durante os próximos 10 minutos. Se quiserem ouvir mais com a nossa convidada de hoje, a Clara de Almeida, a numerologia da nova era, da antiga tradição ao novo milénio, o livro que nos ensina a fazer um estudo numerológico a partir da data de nascimento, mas também do nome. Queres ensinar assim muito facilmente como é que se faz o estudo numerológico a partir da nossa data de nascimento, Clara?
Agora, olha, Fernando, é assim. Para fazermos o estudo da nossa data de nascimento, nós podemos começar por falar e olhar para o dia de nascimento, porque é a energia mais, mais visível logo. À primeira vista. E, portanto, ela representa um conjunto de características que nós trazemos, como eu disse já, não é? Nós temos sempre o lado luminoso e o lado sombrio de todas as energias, porque também temos o dia e a noite, não é? E, portanto, nós podemos ter ali um conjunto de características que eu explico no livro. Aliás, no meu livro estão os dias de nascimento todos possíveis, explicados um por um. As características, as luminosas e as sombrias em cada situação. E, portanto, essa é a primeira coisa para onde nós olhamos. Depois, podemos agarrar na data de nascimento completa e somar tudo. O mês também tem alguma influência, eu também falo dos meses, mas é uma energia menos importante, bem como o ano de nascimento. Portanto, isso também está explicado no livro, mas agora eu vou saltar sobre essa parte, porque normalmente o que nós fazemos é, de facto, somar a data de nascimento completa e chegamos a um número. E quando chegamos a esse número, eu há bocado disse que a minha data de nascimento completa era 27, e portanto o tal 9 que eu falei, e portanto isso dá-nos aqui um conjunto de características adicionais, características adicionais que nós trazemos e que eu no livro chamo-lhe o propósito de vida. Se bem que o destino não esteja marcado, mas há aqui um caminho que está aberto para nós. Eu digo assim, eu quando ensino numerologia, eu costumo dizer uma coisa, as pessoas riem-se sempre quando eu digo isto, que é, portanto, temos a vossa data de nascimento, vamos somar, temos aqui um propósito de vida, e depois digo assim, olhem, mas eu não sei quem é que manda nisto. Eu não sei quem é que manda nisto. Mas o que é certo é que essa data de nascimento é o nosso propósito de vida. Porquê? Porque é o conjunto de características mais fortes que nós trazemos e que, portanto, são aqueles que nós devemos desenvolver na nossa vida. E, portanto, eu indico aí no livro quais são as profissões mais adequadas para cada possibilidade de número de vida, que é como se chama esse número que nós encontramos quando somamos a data completa, e, portanto, é um número que permanece sempre até ao final da nossa vida, não é? Portanto, essas características estão lá sempre connosco. E, portanto, eu tento explicar às pessoas como deverão usá-las da melhor forma.
Claro, temos que ser muito rápidos, embora estejamos aqui na internet. Não vamos alongar muito mais este programa, até porque depois não saímos daqui e tu terás seguramente mais que fazer. Vamos colocar aqui algumas mensagens. Esta é a mensagem que nos chega da Paula.
Olá, boa tarde. Venho aqui a conduzir. Fui ver a minha mami ao lar, finalmente. O meu nome é Paula Luz e tenho uma perseguição com dois números, o 5 e o 6. Eu nasci no dia 5, a minha mãe nasceu no dia 5 e o meu filho no dia 6. E eu nasci no mês 7 de julho, a minha mãe no mês 5 e o meu filho também. Rondamos aqui sempre estes 5, 6, 7 e não saímos disto. Há alguma explicação para o 5, 6, 7? Há alguma ligação? Obrigada, gosto muito de vocês.
E nós, muito. Deixem-me só dizer que esta é a mensagem da Paula, mas há uma outra que não é da Paula, porque acabou de falar, mas sim do Miguel.
Olá, boa tarde ao auditório, à convidada também.
Eu nasci um dia 28 e acho que sou uma pessoa muito extrovertida e acho que até sou um pouco confiante. E outro, eu gosto muito do número 8. Sou casado, por vezes, pronto, quando estou com a minha esposa, ela deixa-me feito num 8.
Ora, cá está a piadinha do nosso ouvinte, o Miguel, a dar tudo nesta emissão da Prova Oral. Há aqui uma outra mensagem. Esta chega-nos da Carolina.
Prova Oral, eu gostava de saber qual é o significado do número 11 e do 17. Obrigada.
Número 11 e 17. E já agora, queres responder já, Clara?
Posso responder? Assim, estão perguntas um bocadinho vagas, mas eu vou falar, porque, por exemplo, esta Carolina, não é? O significado do número 11 e do número 17. Para explicar melhor, é preciso perceber em que contexto é que estamos a falar, não é? É que nos situamos. Mas há aqui uma coisa curiosa que a Paula disse entre o 5 e o 6, e depois acrescentou o 7, mas, portanto, ela primeiro falou no 5 e do 6. E estes dois números são números opostos. E é mais fácil falar destes porque são números que não são compostos. 5 e 6 não têm composição, por exemplo, o 11, o 17, o 28 já são números compostos e, portanto, já são, têm uma complexidade um bocadinho maior. Mas o 5 e o 6 são dois números opostos. Porquê? Porque o 5 é representativo da liberdade, da mudança, da não prisão, não é? Enquanto o 6 é o número dos afetos. E então, são dois números opostos, porque a liberdade e os afetos às vezes são difíceis de conciliar. Portanto, quando a Paula fala do 5 e do 6, eu diria assim, bom, pode haver na família, não é, algumas dificuldades de conciliar as liberdades individuais com as relações afetivas. O 7 é uma energia mais introvertida, falamos pouco do 7, o 7 é sempre um número muito discreto, que aparece relativamente pouco. Quando eu, é a minha experiência, eu diria, quando estou neste tipo de coisas em que as pessoas fazem perguntas e etc., é que há poucas manifestações sobre o 7, porque o 7 representa uma energia discreta, uma energia fechada, uma energia mais que muitas vezes está associada até à espiritualidade, que de alguma maneira pode estar, mas é uma energia mais recolhida sobre si própria. E, portanto, é uma energia que se manifesta muito pouco. Portanto, o 5 e o 6 são energias mais ligadas para o exterior, porque o 5 é a liberdade e o 6 são os afetos. Portanto, são duas energias que estão ligadas, que estão viradas para fora, enquanto o 7 está virado para dentro. Portanto, no fundo, 5, 6 e 7, não é? São também energias opostas, porque, na verdade, o 7 puxa para dentro. Portanto, quando as pessoas nascem a 7, ou a data de nascimento soma 7, ou qualquer variante, não é? Normalmente há uma certa tendência para essas pessoas serem mais introvertidas.
Não é o caso do Ronaldo. Não me parece que ele seja muito introvertido.
Não. Não é o caso do Cristiano Ronaldo, é um caso de estudo interessantíssimo. E sabes, Fernando, eu nos meus cursos, normalmente as pessoas pedem para ver o Cristiano Ronaldo, porque ele é uma personagem. Eu não percebo. É assim, uma coisa que me atraia muito, mas acho o Cristiano Ronaldo uma figura interessantíssima. E como eu disse há bocado, o nome dele, Cristiano Ronaldo, soma 7. E este rapaz é uma pessoa interessante, muito, muito interessante, porque a data de nascimento dele soma 3. E ele é uma pessoa concentrada, apesar de ter essa energia de alguma maneira de expansão, de comunicação que tem, mas ele é uma energia, ele tem uma energia muito nele próprio. Dá a ver o treino que ele não oculta, não é que faz, não é? Toda a gente sabe, sempre treinou muito, foi uma pessoa muito concentrada, no fundo, muito centrada em si própria, no que diz respeito ao seu treino. Essa é a manifestação daquela energia que nós chamamos 7, que está no nome dele, Cristiano Ronaldo, soma 7. Nós não somos uma coisa só, não somos só um número. Eu, para fazer um estudo numerológico completo de uma pessoa, incluindo a análise completa da sua data de nascimento e do seu nome, tal como eu explico no livro, eu tenho aí uns 20 números que eu tenho que analisar em conjunto. Portanto, a numerologia, ela é muito engraçada, e a gente fala aqui, enfim, de umas leituras, não é? Mas depois, quando queremos trabalhar isto com profundidade, isto é muito complexo. Não é difícil, não é difícil, é complexo.
Ora, Claro, vamos fazer assim, vamos passar agora as mensagens que nos faltam e tu depois vais escolher uma mensagem para responderes. Não vais ter tempo para responder a todas, como é óbvio, mas vais escolher entre todas as mensagens uma que tu gostes e que queiras responder. Esta é da Graça.
Olá, Prova Oral. Sou a Graça de Lisboa. Então, números curiosos. Acontece-me quase todos os dias eu aperceber-me que está amanhã a terminar e olho para o telefone, olho para o computador e são 12h34. 1, 2, 3, 4. Isto quer dizer alguma coisa? Acontece-me quase todos os dias. Quase todos os dias. É estranho, é uma coisa curiosa, é caricata. Beijinhos e bom fim de semana a todos.
12h34, é esse número que persegue esta nossa ouvinte.
Muito interessante. É muito interessante. Olha, Graça, é assim. O que eu te diria é que tu tens que dar sequência à tua vida. A tua vida está a precisar de sequência. Tens que dar sequência, não podes ficar parada. Tens que dar sequência às coisas. 1, 2, 3, 4, está a chamar-te a atenção. Tu tens que dar sequência. Não podes adiar, não podes ficar à espera que as coisas aconteçam. Tens que dar sequência. Isso é o que eu te diria, assim, de repente, por veres 12h34, 1, 2, 3, 4.
Olha, e já agora, Graça, se nos estiveres a ouvir, quase certeza que em breve te vai aparecer o 5. O 5 vai aparecer na tua vida. Quase de certeza. Espera por ele. A outra mensagem que nos chega é esta, que vem por parte do Paulo.
Boa tarde, Alvin. Então, se eu nasci no dia 5 de outubro, tenho sempre esta sensação que eu nasci para ser rei. Se calhar, nasci foi na época errada.
Não tenho a menor dúvida. Claro que não existe para ser rei. É pena ainda não teres exercido esse direito. Outras mensagens, as últimas duas, chegam-nos aqui do João.
Olá a todos, boa tarde. João, de Leiria. Eu não sei se vos acontece a vocês ou não, mas a mim acontece com muita frequência ver o número 11. E vejo muito mais vezes do que as outras horas, mas, por exemplo, o horário 11 e 11 eu vejo com muita frequência. Isto é normal? Qual é o significado? Adeus.
Já repararam? Obrigado. A quantidade de pessoas que têm isto. O 11 é
dos números que as pessoas mais me dizem que vêm. Isso são questões relacionais. Como é que ele se chama? João. João. Tens questões relacionais na tua vida que precisas de resolver, coisas que não estão resolvidas e que podem vir de trás, do passado. Tens que olhar para as tuas relações, fazer uma reflexão sobre isso e ver o que é que está a acontecer, o que é que não está resolvido, porque isso é das coisas que as pessoas mais me dizem. O 11. Aparecer-lhes o 11.
Como é que lembrar do ponteiro de 1111? O quarto de 1111 com José Cid e Tosabito, e lá está, acabou. Tinha ali um problema relacional. Deixa-me colocar a última mensagem de hoje. É uma mensagem que nos chega da Heloísa.
Olá, Prova Oral, estou a adorar este tema. Já escrevi ali num outro chat, mas vou voltar a repetir. Eu chamo-me Ana Heloísa, nasci a 17 de abril de 1999, portanto, 7 mais 1 dá 8. 1999 dá 26, que 6 mais 2 dá 8. O meu filho nasceu a 8 de julho de 2008. O pai dele foi batizado nesse próprio dia. Não sabia eu, mas sim, depois viemos a saber que foi coincidência. O padrinho dele formou-se nesse dia. Um dia que sei que está ligado ao infinito, mas não sei absolutamente mais nada. Ele se tem algum significado ou não. E pronto, era essa a minha curiosidade. Obrigada, adoro a prova oral. Até já.
Ora bem, tratando-se da última ouvinte, queres responder aqui à Clara? Queres comentar aqui esta mensagem?
É a última. Da Heloísa.
Da Heloísa, desculpa.
Não faz mal, Clara sou eu. Estávamos a trocar os nomes. Bom, Fernando, não, eu sempre posso chamar-te outro nome qualquer, Fernando. Não há problema. Ora bem, o 17, soma 8, realmente. E eu, por acaso, apanhei a data da Heloísa, do completo, que dá 4. Somando tudo, dá 4. 17 de abril. Ai, é 1989, então não. Eu percebi 99. Às vezes o som não está perfeito e eu não consegui perceber. 17 de Abril. Bom, então já não é propriamente aquilo que me tinha dado. Já não é 4. Mas não interessa, eu vou falar do 17 porque ela estava mais focada no 8, não é? Pronto, a energia do 8. Há uma palavra que eu costumo associar ao 8 para descodificarmos essa energia, que é o poder. É o poder, portanto aquele jovem que há bocado queria ser rei, devia ter nascido no outro dia, naquele não dá. Portanto, o 8 é a energia do poder. E portanto, quando, por exemplo, numa família há muitas pessoas nascidas a 8 ou a 17, ou que têm muitas coisas, ou uma data de nascimento a somar em 8, às vezes há questões de poder dentro da família. Aliás, é muito interessante porque eu não dou esse exemplo no livro, mas é uma coisa que eu dou nos meus cursos, é estudar a família real inglesa que está sempre nos tabloides, não é? Portanto, a família real inglesa é sempre algo que há sempre histórias para contar, não é? E a família real inglesa, quase todas as pessoas da família real, assim, as mais recentes, não é? Começando na rainha e depois daí para a frente, não é? Há muitos oitos, imensos oitos. Imensas guerras de poder. Imensas guerras de poder. É muito interessante, as pessoas quando começam a ver isso, eu faço muito nos cursos também, ensino a fazer estudos de famílias. Portanto, nós temos estado a falar dos estudos individuais, mas é muito interessante fazer estudos de famílias, mas isto é uma coisa mais complexa, a pessoa já tem que dominar mais a numerologia. As pessoas que estudam numerologia comigo, portanto, aprendem, não é? E torna-se muito evidente, quando nós estudamos a família real inglesa, porque é que o Harry e a Meghan tiveram que fazer esta separação, porque eles não têm nada a ver com as guerras de poder que existem dentro dos outros membros da família real. É muito interessante. Portanto, quando eu numa família encontro muitos 8 ou 17 ou números que se reduzem a 8, eu digo assim, cuidado com as lutas de poder internas. Cuidado, porque...
Luísa, envia aqui uma mensagem a repetir várias vezes 79, 79, 79. Ah, porque ela é do ano de 1979.
Pois... ok, o que é que a pessoa pergunta? Eu não percebi, Fernando.
A Heloísa. Ah, agora já não me lembro da mensagem. Pois, mas agora já não
lembro. Eu estava a falar do 8 a propósito da mensagem da Heloísa, porque ela falou bastante disso, não é? E falou que era nascida a 17
de Abril. 8, é? Exato, 17 de Abril de 1979, assim é que é.
Ah, então afinal não era 89, eu tinha percebido 99, afinal não, é 79.
Não, era 17 de Abril de 1979, assim é que é.
Ah, ok, então eu também tinha percebido mal. Então temos, pronto, mas basicamente, 7, 8, o ano também soma 8 por acaso, 4, 8, 8, 16... 16, 7, 8, 9, 10, 11. Não, depois já não encontramos aqui mais nenhum 8, a soma já não é 8, não é? Portanto, eu estava a reportar-me ao dia de nascimento, não é? E portanto, depois lembrei-me da família real inglesa, pronto, foi.
Uma última pergunta: tu vais lançar este livro em que dia? Dia?
Dia 22.
Vais lançar no dia 22. 22 porque pensaste na.
Não escolhi a data.
Foste tu que escolheste?
Teve que ser essa data, tivemos que escolher essa data. Não fui eu que escolhi.
Ah, ok, não foi. Mas nós também pensei que podia haver algo por trás dessa...
Para escolher as datas. Ah, sim, eu quando posso fazer isso faço. Escolho a data que seja mais favorável para aquilo que eu pretendo, não é? E às vezes as pessoas perguntam, não é? Têm que inaugurar um negócio, têm que fazer qualquer coisa, têm que se casar. Ainda há pouco tempo foi a data ainda há pouco tempo uma moça me mandou um mail pedindo para eu fazer um estúdio, eu fiz, de uma data de casamento, não é? Ela deu o número de a data de nascimento dela, do noivo, e portanto escolhemos e chegámos ao consenso de um dia que seria o mais favorável. Eu disse logo, eu não garanto que vocês não se divorciem, não posso garantir isso, mas vamos escolher a data mais favorável para o enlace, não é? E portanto eu faço essas coisas, não é? Posso escolher a data, mas o dia 22 não fui eu que escolhi, foi o dia que dava mais jeito a toda a gente e portanto é assim.
Claro. Mas acabar este programa, agradecer o facto. Sim. Eu quero agradecer o facto de teres vindo, acho que foi bastante revelador.
Foi ótimo.
Tivemos imensas participações. A Clara de Almeida, dia 22, vai lançar este livro. Chama-se A Numerologia da Nova Era, da Antiga Tradição ao Novo Milénio. Alguma mensagem te ficou na memória? Porque será essa a mensagem a quem vamos dar este livro? Alguma mensagem daquelas que te foste ouvindo, que te ficou na. Que achaste mais especial do que todas as outras? Lembras-te de alguma, Clara?
Da Andreia. Andreia, 22/11/2020. Foi a Andreia.
Ah, que era filha, mãe de gêmeos.
Exatamente, era? Andreia.
Ok, é. Andreia ganha então este livro. Obrigado, obrigado, Clara. Beijinhos e segunda-feira, neste caso domingo às 7 da tarde. Não percam a prova oral em direto nas redes sociais e depois no domingo aqui na rádio, na Antena 3. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.